Olá, Brasil! Olá pra você que é fã de esportes. A resenha já começou fora do ar aqui. Chegamos com o Continente ESPN, o seu podcast de futebol sul-americano. Vamos falar muito na rodada de Libertadores, a sul-americana, que começou na terça-feira. E o fechamento é hoje. Você vai acompanhar nos canais ESPN e também no Star Plus, com exclusividade a partir das 9 da noite na ESPN, Barcelona de Guayaquil e São Paulo. E só no Star Plus, Fortaleza e Boca, hein? Um super abre o jogo a partir das 8h30 e assim que a bola parar de rolar ainda tem vestiários, tem comentários, tem muita coisa legal direto do Castelão. O Continente ESPN está no ar no YouTube, no TikTok, você pode deixar a sua mensagem a partir de agora. E hoje, né, Eugênio Léo, com o Tetra? Como assim, né, Eugênio?
Tudo bem, Tseng? Uma alegria muito grande receber o nosso querido Zinho aqui, né, companheiro. Eu sempre que encontro com o Zinho, eu pergunto a ele sobre o bolinho de banana. Oh. Que não veio de novo o bolinho de banana.
Vai provar.
Bolinho de banana, cebolinha, é fantástico.
Gostamos.
Fantástico. Mas é uma alegria, pô.
Obrigado,
isso aqui é.
Obrigado.
Além de craque dentro do campo, craque fora do campo e craque como pessoa, como amigo,
obrigado,
companheiro.
Irmão, obrigado.
Alegria enorme estar com o nosso querido
Tetra. Assim eu vou me emocionar no programa, pô. Pelo amor de Deus. Obrigado, Tseng. É uma honra estar com vocês, Capitão América. O bolinho de sangue, o fã de esporte vai ter que saber agora.
Ah, queremos saber, até nem eu sei, pô.
É porque a gente estava aqui na nossa resenha, né, antes de começar, falando, né, de como é, né, a galera às vezes não sabe, né, o perrengue que a galera da imprensa passa, alguns estádios com estrutura diferente, e principalmente naquela minha época de jogador, lá atrás a estrutura era diferente, e pra gente também, jogador, e a gente contando histórias. Então é muito em cima disso essa história do bolinho, porque jogo à noite, né? A gente faz abre jogo, intervalo,
pós-jogo
e tal. Então a imprensa ela começa muito antes, toda uma preparação. Sim. A gente ia pros estádios... Fox e ESPN, ESPN e Fox.
Duas horas antes, três horas.
Ah, abria lá o estádio tudo. Aí a minha esposa, Simoninha, um beijo pra Simoninha.
Beijo.
Faz um bolinho maravilhoso.
Meu Deus.
Aí ela fazia aquele bolo parceiro. Aí eu já em casa...
Cortadinho.
Um recipiente bonitinho, guardanapo. A galera fazia festa de sangue.
Era bom assim, gente?
O quê?
Maravilhoso. O maior consumidor desse bolo é o Carlos Eugênio Simon.
Era um bolo. Aí comecei a ter que mandar ela fazer dois, porque um era por cima.
Gente, que delícia isso. Com canela ou sem canela?
Com canela, parceiro.
Gente, que delícia.
Mas não era só de banana. Que o que eu mais gostava era de banana. Mas às vezes...
Tinha variação. Bolo de aipim, bolo de banana, de abacaxi, olha, chocolate.
Enquanto isso, meus tempos de Pacaembu era pão francês com um pedacinho de queijo só e um cafezinho e esse bolo. Era o que tinha pro Pacaembu, pra galera. Vamos falar muito na rodada. Bons tempos. A resenha é boa. Você é fã de esporte, você não queira saber o que acontece fora do ar sempre. É sempre uma ótima conversa de grandes histórias que todos nós vivemos. O que aconteceu com o Flamengozinho?
Ah, Tseng. São opções, né? Assim, a gente vai ver aí, só na hora do Tite. Mas, assim, eu entendi algumas mudanças que ele fez no time. Tem as opiniões aí sendo debatidas. Mas eu vou partir pelo seguinte. Acho também que está uma tempestade muito forte. Tá bom perder um jogo, o Flamengo tem aquela coisa do favoritismo, mas a gente sabe que jogar na altitude tem a dificuldade. Com o time titular ou com o time mesclado, vai ter a dificuldade.
Palmeiras perdeu no passado.
Perdeu, né? O Grêmio foi com o time reserva lá, mesclado, perdeu. E o Bolívar é o líder do grupo, vem fazendo uma boa campanha. Já tinha feito na Libertadores passada, né? No grupo do Palmeiras. Né? Então, assim, não é um resultado absurdo. E está muito o debate, o Tite deveria ter poupado ou não. A minha opinião, para iniciar, o time que foi lá dava para ganhar. Se o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, se todos, né, ou a maioria que eu ouço e vejo os comentários, o Flamengo é o time com o melhor elenco e reforçou mais e tem... Ué, aí tem alguns jogadores com problemas físicos. Tem outros que não estão inscritos, caso do Carlinhos. Ah, tem o departamento de fisiologia, a ciência, que mostrou que tem jogadores que não tinha condições para aguentar um jogo como esse. Aí tem uma sequência de clássico, domingo contra o Botafogo, depois tem Copa do Brasil e depois tem rodada de novo da Libertadores. Eu acho que, assim, não é uma coisa absurda o treinador fazer mudanças. E eu, né, vendo a escalação do Flamengo, eu achei um ótimo time que foi a campo. Agora, não encaixou, o time do Bolívar também fez a sua parte. E eu confesso que eu estava trabalhando no jogo do Palmeiras, então não deu para assistir esse jogo, era no mesmo horário. Eu, durante o dia, fui ver vídeos, fui ver os comentários, fui ver a reportagem, estudar, né, para a gente fazer aqui o nosso programa. E eu vi que em momentos, principalmente no segundo tempo, quando o Tite mexe também no time, sai da linha de 3 zagueiros, faz a linha de 4 defensiva ali, né, bota mais jogadores no meio, no ataque, o Luiz Araújo entra. O Flamengo tem momentos bons, poderia até ter empatado o jogo. É do jogo. Né? Eu acho que, assim, está se criando uma crise, acho que desnecessária. A primeira derrota do ano do Flamengo.
É, enquete no ar, tá? Para você participar no YouTube. O Tite poupar, certo ou errado? Para você, participe agora. Fala, Eugênio.
Olha, vamos lá. Tem muita coisa. Não é o Tite poupar. Eu acho que poupar é obrigatório nessa sequência que o Flamengo está vivendo. São 18 jogos em 60 dias. Isso. É uma média de 3,3 dias por jogo. E é obrigatório poupar. A questão é como está poupando e em que jogos está poupando, porque, vamos lá, o Flamengo colocou o time titular nos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Ok, era uma final, valia um título. Mas no primeiro jogo fez 3-0. Aí foi estrear na Libertadores, poupou 5-6 jogadores. Para jogar de novo com o time titular na volta contra o Nova Iguaçu, que é bem inferior ao Flamengo, e que já perdia por 3-0. Não dava para ter poupado nesse jogo da volta? E aí vem, a partir de então, essa semana, Palmeiras. Poupa contra o Palmeiras. Aí, Libertadores. Poupa na Libertadores. Quando é que a gente vai ver o time titular do Flamengo de novo? E no jogo de ontem, especificamente, poupar, mas além disso, desenhar um time medroso. Porque ele montou um time medroso. É um time que tem uma linha de 3 zagueiros. Mesmo antes das mudanças do segundo tempo, em alguns instantes do primeiro já, o Ortiz saía da zaga e passava por uma linha de 4 na frente, né? Virava uma espécie de volante. Não era o tempo inteiro, mas às vezes ele saía um pouco. Sim. Deixando o De La Cruz com o Bruno Henrique mais à frente. Mas é uma postura do Flamengo, desde o primeiro instante, tanto que leva um gol com 1 minuto, de, assim, vou deixar o jogo para o adversário. Tudo bem, tem altitude, a gente entende a altitude. Mas é trabalhar com altitude de uma maneira que você não abra mão de jogar. É verdade, o Flamengo poderia até ter vencido o jogo, mas produziu pouco para tal. No primeiro tempo ainda tem um lance até estranhíssimo, né? Que o Bruno Henrique perde um gol de cabeça, depois ele vai com a cara na trave. Poderia ter sido uma virada do Flamengo. Mas a gente olha quantas e quantas chances não teve o Bolívar. O Bolívar teve mais de 20 finalizações. O tempo inteiro chegava. O tempo inteiro chegava. Porque o Flamengo foi dando espaço para o Bolívar. Essa é a grande questão. Vou jogar fora de casa? Posso poupar. Mas que time eu vou botar em campo? É um time que vai entrar para só esperar ver o que o adversário vai fazer ou vai tentar dificultar o jogo para ele? O Flamengo não dificultou o jogo. Teve saídas esporádicas e aí tem qualidade de jogadores. Um bom passe do De La Cruz na jogada do gol. Ela sai do Vinha, passa pelo De La Cruz, pelo Gerson e volta para o Vinha para fazer o gol. Ok, são jogadores... Agora, fazer isso uma vez, duas vezes em 45 minutos é pouco. O Flamengo não quis ter a bola. Ele entregou muito a bola para o adversário. E acabou sofrendo. Acabou sofrendo um time que pareceu não estar preparado para aquele jogo. E, ao longo da temporada, o que se percebe é que o Flamengo está sempre se poupando. Não só jogadores, mas quem está jogando está sempre se poupando. Sempre fazendo o mínimo esforço possível. Por que não? Porque tem um jogo depois. Porque tem outro jogo depois. Porque tem outro jogo depois. E vai ter sempre o jogo depois e o Flamengo vai estar sempre jogando o mínimo possível. É o que ele tem feito. Ele tem jogado o básico do suficiente para tentar um resultadinho. Contra o Palmeiras, eu fiquei irritadíssimo com os dois times, porque não teve futebol. Ontem o Palmeiras teve um primeiro tempo muito ruim, no segundo, na altitude também, uma altitude menor, não tão pesada, né? Mas é uma altitude. O Palmeiras foi para dentro. Falou, eu vou ganhar esse jogo. Em momento nenhum o Flamengo falou assim, vou ganhar esse jogo. Eu acho que essa é a grande questão. E isso vai no coração do torcedor do Flamengo, porque pro torcedor do Flamengo não importa nada. Ele quer que o time vença, mesmo na altitude. Ah, dá o teu jeito aí, Tite. Você não é o Tite, técnico de seleção brasileira, duas Copas do Mundo, você não tem o melhor elenco? Por que que não ganha? Eu acho que essa não é o jogo de ontem, que acabou sendo uma primeira derrota da temporada. Mas é o acumulado de jogos em que o torcedor olha para o campo e não se identifica com o time.
É, mas, mas o resultado tem vindo, né?
Tem vindo, mas é um azerinho, meio azerinho, ou um empatezinho, ou um pênalti no finalzinho do jogo. Sabe, para o que o Flamengo tem, é pouco. É pouco o resultado, mas se fosse um resultado conquistado assim, com um time mostrando em campo que está presente no jogo, acho que o torcedor aceitaria melhor. Mas não mostra isso. É um time que está sempre freio de mão puxado. Corre, mas não corre tudo que pode. Eu acho, assim, desde o início do ano eu defendia que o Flamengo ele tivesse dois times. Um time das Copas, um time do campeonato. E ele tem elenco para isso. Porque aí você vai descansar os caras. Assim, ontem seria um time, no domingo contra o Botafogo, outro time. O Dorival fez isso no Flamengo. Eu acho que em alguns momentos você pode mesclar. Pô, tem um jogo decisivo, um jogo mais importante, ok. Pô, força um pouco a barra aqui para botar o time teoricamente principal num jogo que ele não jogaria. Mas para levar, todo mundo joga, todo mundo fica mais feliz, todo mundo tem oportunidade de mostrar que pode brigar por posição. Mas assim não, assim parece que está todo mundo assim pensando, entra em campo pensando no próximo jogo. Aí não tem. Eu acho que isso é o que me incomoda e que eu percebo que incomoda os torcedores do Flamengo.
Vamos ouvir o Tite depois do jogo?
Sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Ah, mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar dois indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A. E a opção, ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é assim, nossa, mais minha, do técnico que escala. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola, que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Marcelino, ouçam.
Fala, Eugênio.
Assim, eu acho que quando os técnicos brasileiros buscam esse tipo de referência, eles correm num risco muito grande, porque para muita gente no futebol brasileiro, né, não é uma realidade do dia a dia você linkar com o futebol europeu, né, especialmente com o Manchester City. Sim, o Haaland faz... O Guardiola, ele faz um rodízio no elenco dele, ele procura entender... Só que, tirando o jogador A, tirando o jogador B, tirando o jogador C, o time produz. O time não abre mão de ser protagonista do jogo o tempo inteiro. Ele foi jogar com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, não tinha o De Bruyne.
E ditou o ritmo do jogo.
Foi para dentro. Ah, não ganhou. Foi 3-3. Mas jogou. Ele não abriu mão assim, não tenho De Bruyne, vou botar aqui 3 zagueiros, vou ficar... Não, ele foi para o jogo. Qual é o jogo que tem? Eu vou jogar e vou... Porque a filosofia é sempre ser dominante no jogo. Eu acho que o que o Tite deveria buscar no Flamengo, se for fazer comparação com o Manchester City, é a filosofia de eu quero a bola, eu vou dominar esse jogo. É, e vou dar o máximo o tempo inteiro do jogo. Ah, lá no segundo tempo, fiz 3-0, o Guardiola, ano passado eu fiquei irritadíssimo com ele, porque o Haaland tinha feito 4 ou 5 gols no jogo, ele ia bater o recorde de número de gols no, na Premier League. O jogo estava fácil. Aí ele sacou o Haaland. Eu falei, pô, deixa o cara fazer mais um, pô. Por quê? Ele vai lá e tira, esse jogo aqui já está resolvido. Está 4-0, está resolvido o jogo. Beleza, sai, rapaziada. Vamos botar o pessoal do banco. É, mas não é o caso do Flamengo. É, e não é o caso não só de tirar quando o jogo está resolvido, como também de resolver o jogo. Porque muitas vezes faz 1-0, 1-0. Toca aqui, toca ali, segura um pouquinho mais, não acelera não, porque domingo que vem tem jogo. É isso que ele deveria tentar entender. Vai fazer o rodízio? Vai. Mas prepara o time para não abrir mão. Ontem o Flamengo não joga com 3 zagueiros. O Tite não joga com 3 zagueiros. Quando foi a última vez que o Tite escalou 3 zagueiros para começar um jogo?
Não lembro.
Eu não lembro, historicamente...
Ele gosta muito do 4-1-4-1.
Talvez no Grêmio lá de 2001.
É, comigo.
É, talvez tenha sido a última vez, né?
Fomos campeões na Copa do Brasil, assim.
Mas desde então, pelo menos do Corinthians para cá, é linha de 4 atrás.
Aí é o debate que eu entrei. Eu acho que a tempestade não é no poupar, é o resultado que perde não jogando bem, sendo dominado pelo adversário. Aí tá muita gente cobrando porque ele poupou ou porque ele mesclou o time. Para mim, não, porque mesmo como time titular, o Flamengo teria dificuldade na altitude.
Teria, qualquer um tem.
Não teria, podemos esquecer, de novo, o Palmeiras, ano passado, na primeira rodada, perdeu.
Reserva.
Sim, mas veio decidir aqui, na última rodada. Sim. E chegou na última rodada como segundo, para decidir com o Bolívar de novo.
Aí venceu, virou primeiro do grupo.
Sim. Mas naquela ocasião, foi uma situação parecida com a do Grêmio agora. Um jogo entre as duas finais do campeonato, o Palmeiras tinha perdido a primeira, para o Água Santa, e priorizou a final do Campeonato Paulista, mandou o time em reserva. Aí, como o Grêmio fez esse ano, ele abre mão de ganhar aquele primeiro jogo.
Mas a questão do Flamengo...
Eu entendo, não é o caso do Flamengo, ele não abriu mão de ganhar o jogo.
Assim, essas críticas estão naqueles que não ainda aceitaram muito bem esse estilo de jogo do Tite no Flamengo. Alguma parte da torcida tem essa uma desconfiança, né? Esse pé atrás, a arquibancada fala isso no Maracanã muito.
Eu não tenho o número aqui, mas o que eu tenho observado é o seguinte, o Flamengo não está lotando o Maracanã nos seus jogos.
Não é capacidade total do Maracanã, mas é um público grande.
Não, é um público grande, mas se você pegar os anos anteriores o Flamengo jogando bem, o Flamengo enchia todos os jogos. É. O jogo com o Palestino, o próprio jogo com o Palestino de Libertadores, tinha um setor inteiro fechado lá.
Sim, mas assim, eu volto a falar de Seng, assim, que eu acho um pouco do exagero, porque já estão buscando, não estão falando do jogo. Está se falando, por que que não poupou? O próprio Capitão América falou, por que que não poupou contra o Nova Iguaçu? Por que que poupou contra o Milionários na primeira, que não joga Arrascaeta?
Vários não jogam. De La Cruz, segundo o Flamengo, estava...
Não, ele começa, ele começa com...
Não, começa com... O Arrascaeta começa jogando aquele jogo.
Então é De La Cruz que não joga por causa de uma virose. Não é poupado.
É, mas são várias mudanças no time.
Mas
são
assim...
5 ou 6 mudanças em relação ao time.
Não, é assim, eu vi que ele começou com o Bruno Henrique, o Luiz Araújo fica no banco, mas que é um jogador que todos... Pô, Bruno Henrique é titular? Quem é o titular? Agora está titular porque o Cebolinha se machucou. Então, eu vejo também um pouco de, na minha opinião, um pouco de exagero ao que está se preparando, o Tite está com a visão dele. Como você falou, foi campeão carioca, tinha uma cobrança para ser campeão carioca. Não é nem porque pegou o Nova Iguaçu aí ficou uma obrigação, mas se fosse contra o Fluminense, afinal, se fosse contra o Vasco, era aquela coisa, o Tite tem que ser campeão carioca. Então ele tinha que priorizar, sim, o campeonato carioca. O time... como a gente falou, perde o primeiro jogo na temporada. Ah, mas só pegou molezinha. Não interessa. Pegou os clássicos no Rio. Jogou contra o São Paulo agora aí. Então, assim, parece uma mini crise já de cobrança em cima do Tite, do trabalho dele, por causa desse jogo e que, na verdade, não é desse jogo. Porque se a gente for falar do jogo só... Aí tudo bem, aí eu concordo com o que o Capitão América falou. Se ele pegou o exemplo do Guardiola, O time que o Flamengo levou tinha que jogar melhor do que jogou.
Sim.
O elenco que o Flamengo tem e aqueles jogadores que estavam em campo, e eu posso aqui falar o nome de alguns, até o trio defensivo, que ele não costuma, há muito tempo não joga, mas, pô, Davi Luiz, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, dando liberdade para o Vinha e para o Wesley, que há pouco tempo ele era o titular do time, aí você tem De La Cruz, Gerson, Vitor Hugo, moleque revelação ali, ah, não jogou bem, mas assim, bom jogador. Você tem Bruno Henrique, você tem, né, você tem bom jogador. O Igor Jesus, há pouco tempo aí, elogiado por todo, ó, esse garoto.
É, mas você
tal.
Olha a escalação, assim, você tem o Bruno Henrique, é um atacante. Ah, o outro atacante.
Não, aí você tinha os meias para chegar nele.
Sim, é, o De La Cruz se aproximando.
Mas qual era o outro atacante para entrar? O Lohan? Garoto. Eu não acho um absurdo as escolhas do Tite para o jogo.
Ele tinha opções.
É. De repente podia ter botado o Luiz Araújo.
Mas é uma escalação, para
mim,
medrosa.
Mas eu não acho um time ruim. A dizer assim...
Não, ruim não é.
Esse time, esse se pegar time o Bolívar...
Poderia ter jogado melhor.
No Maracanã, 3-0.
Esse time, não precisa botar o titular. Esse time que jogou ontem no Maracanã é favorito para ganhar.
Mas é incrível que esse era o mais... Assim como o Palmeiras, que nós vamos falar na sequência, olhando na tabela, esse era o jogo que você fala, ah, bom, se tiver que perder, vai ser esse. Assim como o Palmeiras ontem. Sim. Se tiver que perder aqui, vai perder o Del Valle fora de casa. É. Ou seja, não é um absurdo perder.
Vou deixar ponto?
Não, não é. Tá,
não é um absurdo.
O Bolívar é o melhor time até aqui da Libertadores.
Sim, 100%.
Junto com o Atlético Mineiro.
Né? 100%. E assim...
Não, mas tem mais gol que o Atlético Mineiro.
Ah, sim.
Se você for olhar...
Terminar hoje é melhor.
Tem mais finalização.
E o Bolívar, realmente, ele tem uma situação hoje de ser o primeiro do grupo. Mesmo se perder para o Flamengo.
É, porque ele tem mais um jogo agora em
tem
casa.
Tem mais um jogo em casa.
Então, se ele tem mais 3 jogos. Se ele fizer 2, ele tem 15.
É.
E o outro é o confronto direto com o Flamengo. Sim. Tem mais 3 jogos. Se o Flamengo fizer 3, vai a 13.
É.
Ou seja, é uma realidade hoje.
Sim, sim.
Então, a decisão do grupo, pelo jeito, vai até a última rodada. No Maracanã, o Flamengo pega o Palestino na próxima rodada fora de casa e depois as duas últimas rodadas em casa, como todos os times do Pote 1. E o Palmeiras ontem, o primeiro tempo, você estava com o Nardini no jogo, primeiro tempo horroroso.
Eu até falei que, ó, minha memória puxando, foi o pior primeiro tempo do Palmeiras que eu assisti, que eu vi. Foi o de ontem.
E aí, no segundo tempo, depois daquele gol do Endrick no finalzinho, que botou o Palmeiras de volta ao jogo, mas é impressionante o segundo tempo, né?
Eu até fiz assim, acho que o Abel, ele fez uma escalação, diferentemente do Tite, que ele repete. Ele faz muito aquilo ali. Marco Rocha fazendo um terceiro zagueiro, né? Aí o Murilo foi poupado, vamos dizer assim, jogou o Luan, que está jogando muitos jogos, e o Gustavo Gomes, 3. Aí o Mike ali na ala, o Piquerez ali, na ala esquerda. Ele repete essa escalação, não é uma novidade essa escalação. Só que não encaixou no modelo de jogo do adversário, que abria 2 jogadores pelas pontas, né? Os Ibarra, o Romário de um lado e o Renato do outro. O garoto, craque do time, realmente diferenciado, né? O Kendry, ele não ficou muito centralizado, ele também vinha pro lado direito ali, então fez aquela...
Essa é uma questão do jogo.
Patotinha ali pelo lado direito de ataque do Independiente del Valle, esquerda defesa, não acharam, não encontraram os caras, o Palmeiras abriu mão de atacar, porque começa o Endrick voltando para marcar pela esquerda, depois ele troca com
o Rony.
Então, o Palmeiras não tinha saída, e errando tecnicamente, errando os passes. Foi horroroso, a palavra foi essa, o primeiro tempo. Se terminasse ali 2-3...
Né? O 2-0 tinha mais a cara do primeiro tempo.
Aí tem um momento do jogo, que foi nítido, né? Treinador de goleiro, cai. Fala pro Everton cair, ele cai ali, aí ele pega, vem cá, Endrick, Rony, ó, muda aqui. Ô, Endrick, fica mais centralizado. Rony, você vai ficar pela esquerda, mas não é pra você acompanhar tanto, não, vem por dentro. E Veiga... vai para a direita ali, sai descentralizado, vou ter esse trio. E aí ele faz uma linha de 4 mesmo, né? O Mike fica mais um meia pelo lado direito, os 2 volantes, né? Um 4-4-2. dá um encaixe diferente.
É um 4-4-2 com o Veiga sendo... É quase um 4-1-1.
É.
O Veiga sendo um meia pro Endrick um pouco mais na frente.
É isso aí. E...
Só que o que eu achei, para mim, a grande diferença do primeiro para o segundo tempo é a seguinte. O Palmeiras jogando muito recuado, o chamado bloco baixo.
Baixou as linhas totalmente.
Baixou demais a linha. E o problema é, quando você recupera a bola, você não consegue sair. Porque não tem ninguém na frente para segurar essa bola.
O Rony estava de lateral esquerdo.
É. Nem por cima, até porque não dá pro Endrick brigar no corpo com o lançamento. É. Nem por baixo, porque ele subiu a marcação, interceptava os passes. Aí o Palmeiras ficou à mercê do Independiente del Valle. Isso que você falou. Para mim, um erro do primeiro tempo é o seguinte. O Kendry não jogou centralizado. Não. Ele jogou dobrando lá pela ponta.
Foi.
Então, um volante tinha que acompanhar ali. Porque é o seguinte, você tem dois volantes para marcar o cara que está por dentro ali.
Sim.
Se esse cara não joga aqui, esses volantes não marcam ninguém. E o jogo está acontecendo lá na ponta. Chega o lateral, o Landassuri, já tem o Ibarra, às vezes chega o Ortiz ou o Zabala.
Sim.
E o Kendry ali.
Zabala chegou muito ali com ele.
Aí você tem ali o Piquerez.
O Abel fala isso, hein, na coletiva dele.
Você tinha que fazer a leitura.
Ajustei o corredor da direita deles com o meu corredor da esquerda. De encaixe de marcação para neutralizar.
Porque primeiro tempo os jogadores em campo não conseguiram resolver.
Você vê que o Kendry não é o mesmo jogador no
segundo
tempo.
No segundo tempo ele já consegue uma ou duas jogadas só. No primeiro foram umas 10 por aquele lado. Só que no segundo tempo o Palmeiras sai, o Palmeiras avança. Logo no início você já vê que ele começa a fazer o quê? Tiro de meta. Vai lançar a bola, o Everton. E aí o time já vai para o campo de ataque. Quando lança a bola, você pode até perder a primeira, mas você está posicionado no ataque.
Nesse
já equilibra.
Aí que a gente está vendo do Endrick, foi a única finalização do Palmeiras no primeiro tempo.
A única jogada do Palmeiras no primeiro tempo.
De trabalhar uma bola no ataque.
Exato. Que o time subiu.
Única.
Que o time
subiu. E no segundo tempo você já via.
Ele já começa lá em cima.
5, 6 jogadores no campo ofensivo. Agora,
aí muda, aí equilibra o jogo.
É o que eu queria elogiar o Abel, né? Diferentemente das críticas que estão sendo feitas ao Tite, que aí eu concordo. O Tite não faz uma leitura de... ele muda até o sistema, o Tite, também. Mas o Abel já faz isso no primeiro tempo. Ele não muda nome de jogadores, mas muda o sistema de jogo. Então, é o entendimento que ele tem do grupo, conhecimento do grupo, liderança que ele tem, gestão de grupo. Ele chama 3 jogadores, reposiciona,
o
time já encaixa, já entende, já muda um pouco o jogo.
E quando ele começa a mexer, de fato, substituir,
sim,
é para dentro.
Sem dúvida, foi isso.
Ele tirou
o Mike... Né? Ele
tirou Mike e Veiga, que estavam apagados
Veiga
no jogo, os dois. Depois ele vai tirar mais, ele tira mais 3, porque ele coloca... Ele tira o Luan... Outro Luan. Tira o.
É porque ele bota
o Luan,
Flaco Lopes,
coloca o Vanderlan e traz o Piquerez para zagueiro. Né? E ele coloca Estevão no lugar do Veiga, ele coloca o Luiz Guilherme no lugar do Mike, depois ele coloca o Lázaro, tira o Endrick e ainda bota mais um.
Ele tirou o Rony aqui. Também.
Tira o Rony também e coloca.
Ele mexeu nos 4 aqui. Ali da frente.
Luiz Guilherme, Lázaro, Flaco e.
Estevão.
E Estevão. Esses 4 entram na frente, tirando os 4 de frente.
E aí mais o Vanderlan que entra no pino.
E o Vanderlan que só sai muito mais do que saía o Piquerez. O Vanderlan participa do lance do gol, do segundo gol. Né? Ele que puxa a jogada saindo lá de trás. Então o Palmeiras, as mexidas são para colocar o time de cara para tentativa de uma vitória. Não aceitou. O jogo continuava no... Desde o início do segundo tempo,
do Abel,
o Palmeiras
total.
Foi melhorando. Só que as substituições foram decisivas para falar o seguinte, eu não vou aceitar a derrota. Eu vou buscar a vitória.
E aí
botou
vem mais um ponto que bota essa discussão toda do Flamengo, né? Tem a grande rivalidade, Flamengo, Palmeiras e tal, então tá no mesmo horário. Os dois estão em altitude. Claro que o Flamengo é em altitude.
E a gente tava vendo o time, né?
A gente tava vendo o jogo.
A gente tava com uma televisão.
Você não sabe como é isso, fã de esporte. 2, 3 jogos ao mesmo tempo e todo mundo vê todos.
Redação fica assim.
A cobrança é menor... Né, a altitude, 2.800, né?
Para 3.600.
Para 3.600. Mas o segundo tempo do Palmeiras, ele corre mais, ele consegue um gás a mais para virar um jogo que era improvável, por um primeiro tempo horroroso, na altitude. Aí tanto é que o Abel elogia, nutricionista, fisiologia, todo o departamento, tudo que foi feito para o jogo. Mas eu acho que as mexidas dele também entram uma molecada que não tem muito negócio de altitude, não, hein?
Que volta pra correr. Já, já foi assim, não foi?
Ele é meio da base do Palmeiras, que é excepcional, como essa base está revelando jogador de alto nível. Que não é só revelar jogador, jogador de alto nível.
O Estevão fez aniversário ontem, né? 17 aninhos.
O golaço que o Luiz Guilherme fez.
Olha, o Palmeiras tem 7 pontos em 3 jogos, tá? O Del Valle tem 4, o Liverpool 4. O Palmeiras visita o Liverpool na próxima rodada e depois joga contra o Del Valle de novo e o São Lourenço aí já em casa.
Esse jogo de ontem, o Alex, para mim ele entra para a história. É uma virada histórica, em circunstâncias muito difíceis. Também por isso, mas eu acho que daqui a alguns anos, imagino, que a gente vai estar lembrando, pô, lembra daquele jogo do Kendrick?
Maravilhoso.
O Kendrick com o Hendrick.
Ainda mais que eles vão estar brilhando lá, né? Um no Chelsea e outro no,
no Real Madrid.
No Real Madrid.
E os dois fizeram gol. O Kendrick ontem foi melhor. Mas no jogo como um todo ele foi melhor. Jogo. Mas são duas estrelas. Aquele gol do Hendrick no finalzinho do primeiro tempo é que dá gás pro Palmeiras voltar melhor no segundo tempo.
E o golaço do Kendrick também foi golaço.
Lindo, lindo.
Agora, outro detalhe é o seguinte, só o Palmeiras vence o Independiente Del Valle fora, né? Lá. É a segunda vitória do Palmeiras lá. Eles não perdem ali naquele campo.
Tem uma derrota pro Bragantino, eu acho.
Ontem a gente estava buscando. Mas foi Libertadores?
Não, acho que é Sul-Americana.
Ah, tá. Porque na Libertadores é a segunda derrota pro Palmeiras, né?
Um destaque rápido. Aliás, os dois times, já nós vamos falar com o São Paulo, joga daqui a pouco, às 9. Você vai ver na ESPN. O Grêmio e Botafogo entraram em campo em situação desesperadora. Uma grande vitória do Grêmio fora de casa contra o Estudiantes. E o Botafogo sofreu no primeiro tempo com o Universitário e aí deslanchou no segundo tempo. Os dois times agora estão de volta, embolando os seus respectivos grupos. O Grêmio, que era uma situação mais difícil ainda, né, Zinho? Porque tinha que vencer o Estudiantes fora de casa.
E tinha desfalque, não jogou Pavon, não jogou Diego Costa, tinha essas dificuldades para a escalação também. E assim, a gente sabe como é que é Brasil e Argentina, essa rivalidade que tem, essa pegada que tem, e as circunstâncias do jogo, né? Eu achei até o Grêmio, num geral do jogo, até melhor. Achei até o Grêmio melhor, principalmente o primeiro tempo ali se impondo, adiantando a marcação, pressionando a saída de bola do adversário, não dando muito espaço. Não foi um jogo de grandes chances, grandes oportunidades, aquela defesa assim, principalmente no primeiro tempo. E num segundo tempo que o jogo fica mais equilibrado, o Vila Sante é expulso. Então você com um a menos, você já não, de maneira, a vitória é fundamental, mas ficou um momento assim, olha, se empatar já tá bom demais.
Mas o curioso, né, Ozinho, tem aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Por quê?
Mário Sérgio falava, né?
Deus escala.
Deus às vezes escala.
Então, essa expulsão do Vila Sante, ela provocou uma mudança no jogo.
Sim.
Por quê? Com um jogador a menos, o Grêmio baixa a linha e o Estudiantes falou, vou pra cima, vou ganhar o jogo.
Fez mexidas, botando...
Jogou o time inteiro pra frente.
Coisa que não estava
tirou
fazendo
tirou zagueiro e tal. E o Calçado foi muito feliz na transmissão, né? Que ele falou, ó, tá, o Renato tira do banco os garotos, Natan Fernandes e o Gustavinho.
Um contra-ataque.
E assim, ó, esse jogo tá desenhado para um contra-ataque do Grêmio. E ele falou, pimba.
Na hora,
o Natan fez uma linda jogada, porque ele começa lá no campo de defesa, dribla dois e lança na ponta o Gustavo, né? Ele vai, ganha do zagueiro na corrida.
Não, e o Calçado ainda fala.
E cruza pro gol.
A deficiência desse time é a lentidão para recomposição. Não tem velocidade para recompor. Com esse menino que o Renato colocou, esses zagueiros correrem para trás.
E isso aconteceu em função de o Grêmio ter um jogador a menos.
Que coisa, né?
Então,
e o Botafogo? Futebol. E o Botafogo, Eugênio?
O Botafogo fez a parte dele, né? O Botafogo perdeu logo no início do jogo o Tiquinho, que é a sua referência ofensiva, né? Embora hoje em dia, né, o Júnior Santos esteja muito forte dentro do elenco do Botafogo, mas o Tiquinho saiu machucado. Entra o Eduardo faz gol, Luiz Henrique faz gol. O Botafogo é o melhor time que o Universitário, a gente esperava uma vitória, mas a gente também esperava uma vitória contra o Júnior, que não veio. E é um segundo, para mim, está começando a entrar o jogo do Arthur Jorge. Já mostrou isso na goleada sobre o Juventude. Jogou muito bem o Botafogo ali. Ontem voltou a mostrar potencial ofensivo grande. Eu acho que esse time vai entrar nos eixos.
Assim, Eu acho que uma situação ainda complicada do Botafogo.
Que tem mais
diferente
só tem,
do
só tem
Grêmio,
mais um em casa, né?
O Grêmio, essa vitória, do jeito que foi, ah, aquela coisa da batalha que o Grêmio supera, então vai jogar mais uma fora, mas depois tem duas em casa. O Botafogo tem mais uma em casa.
Agora já, né?
Contra a LDU, que para mim é um dos times, ou se não o mais forte aí. E depois joga duas fora. Então, assim, essa vitória...
A vantagem de ambos é que os grupos estão embolados.
Sim.
É. Os dois, não tem ninguém disparando, tá todo mundo ali próximo. Então, nisso, dá para se agarrar na esperança de que... Opa!
É, assim, o próximo jogo, LDU, né, em casa, não tem outro resultado, né? Vitória.
Vencer.
E esse
e depois
jogo,
ver
é
o que faz
claro,
fora, né?
Vencer como venceu também. 3-1. Botafogo tá fazendo vários gols. É, tá encaixando esse sistema 4-2-4, né? Então, assim, dá um ânimo pro torcedor, acredito que vai estar lotado o Nilton Santos, e é o que tem que acontecer pro Botafogo depois e buscar a classificação fora de casa.
Ó, na outra quarta, não da semana que vem, na outra, 9:30 você vai ver na ESPN também, no Star Plus, Botafogo LDU. Logo mais tem São Paulo e Barcelona em Guayaquil, você vai ver na ESPN também no Star Plus, 9:00 PM, tá? A bola rola às 9:00 PM. Vitor Birner está chegando aqui no Continente ESPN para falar um pouco em quem o São Paulo deve ficar de olho no jogo mais tarde, Birner.
Uma pergunta um pouco difícil de responder, porque eu não sei como o interino Hernán Corendia vai escalar a equipe do Barcelona. O Ariel Rolan assume no final de semana, o Barcelona tem um clássico contra o Emelec, que o Barcelona é muito grande. E é imprevisível a escalação do Barcelona. Por isso, eu vou me apegar ao que é muito óbvio. Eu acho que o jogador que, se atuar e o esquema for feito para ele, não pode ficar livre de jeito nenhum, é o Damian Dias. Veterano, meia, joga por dentro, se movimenta, não participa muito da marcação. Um jogador tecnicamente com mais qualidade, tem o passe, uma chegada na entrada da área interessante. É quase aquele antigo engante, jogador com características, para mim, um pouco ultrapassadas, mas que no Barcelona joga assim há muito tempo, quando é titular, e diversas vezes faz a diferença atuando dessa forma. Então, esse é um jogador que você não pode deixar livre de maneira nenhuma.
Jogo dificílimo logo mais, né, Eugênio?
É, Damian Dias. Damian Dias, eu brincava há um milênio já, é o camisa 10 do Barcelona, eu brincava. É, ele nasceu em Rosário, é o camisa 10 do Barcelona e tem a mesma idade do Messi.
Então é contemporâneo.
Só que ele começou no Rosário Central, no News Old Boys. E tá lá, é um jogador muito habilidoso mesmo, mas como disse ali o Birner. Aliás, legal ver o Birner no seu visual original. Esse é o Birner.
Eu vi logo
o fone.
Esse indefectível fone dele.
É. O fone dele ou tá assim, ou é aquele que a gente faz muito nas transmissões. É um no ouvido e outro pra fora.
Esse é o Birner. Mas vamos lá. O Barcelona tem um texto, inclusive, hoje, entra lá no site da ESPN, tem um texto meu falando sobre a situação inusitada que vive o Barcelona de Guayaquil, que é a maior torcida do país, é o ídolo, eles chamam lá, é o ídolo, o Barcelona. Uma grave crise política do país se refletiu no clube. Teve eleição no final do ano do clube e o cara que acabou sendo o vencedor do processo eleitoral é irmão do prefeito de Guayaquil. Só que o prefeito de Guayaquil é rival político do presidente da República. E aí o Ministério do Esporte não aceitou a eleição, nomeou um interventor, mas o interventor manda das portas para fora, das portas para dentro manda o presidente eleito. É uma confusão, você agora trocou de técnico, o presidente que foi eleito, que não tem a caneta, mas foi ele que decidiu a troca. Até uma confusão, e aí nessa confusão é um técnico interino, porque o Ariel Rolan não chegou ainda, não assumiu ainda o clube. Porque, olha só, o cara ia chegar e ia ter São Paulo pela Libertadores e Emelec no final de semana, que é o clássico da cidade. Aí ele falou, eu assumo segunda que vem.
Deixa, segunda-feira, né?
Tem problemas.
Mas, assim, é um clube muito forte, que é um time que gosta, por tradição, por personalidade do time, do futebol equatoriano, gosta de jogar. Não vai ficar na retranca. Vai pra dentro. Então, o Damian Dias é o grande articulador, mas tem ali alguns jogadores de lado de campo. Tem um centroavante muito jovem lá, que é polêmico, é o Allen Obando. É bom, é habilidoso, mas ele tem aquela coisa de comportamento de jovem. Às vezes, cria uma polêmica aqui, outra ali. Mas é um camisa 9 lá.
Mas
de
com toda essa crise aí política no campeonato, o Barcelona.
Não é exatamente a grande.
Dentro de campo também não está no melhor momento.
Não.
Né?
Não está brilhando.
É isso que eu ia falar. O São Paulo também vive esse momento de mudança, né? De treinador, de se ajustar. Por isso que a gente fala que é um jogo muito complicado, né? É briga também por liderança. O São Paulo
traz... São momentos semelhantes, né? Times grandes, grande. Né? De grandes torcidas, muito populares.
Não diria que o empate seria um resultado ruim, não. Você vir com um pontinho de lá, né? Nessa sequência de jogos fora, para o São Paulo, para esse momento ainda de encaixe também, não seria um resultado ruim.
O Tadieres é o líder com 4 pontos, São Paulo 3, o Barcelona 2 e o Cobressal um pouco mais cedo, às 7 da noite... O Cobressal joga contra o Talheres e o Barcelona depois pega o São Paulo. O empate tá bem
tá
bom,
bom,
hein? Tá bom.
Olha aí essa sequência.
Eu
se perde um jogo...
Ah,
sim. Eu tô falando pensando na tabela, porque se o São Paulo perde, o Barcelona já passa ele. E se o Talheres vence, então, abre uma vantagem. Então complica.
É, estreia de técnico, gás e tal. Ele conhece bem, que ele trabalhou lá. Tal, eu acho que tem que tentar buscar a vitória. São Paulo tem condições de jogar lá bem. Não tem altitude. Não,
isso é bom.
Vai para dentro. Tem só para mais um jogador do Barcelona, é um brasileiro. Leonardo Souza, um volante, que saiu daqui do interior de São Paulo, foi jogar no Uruguai. Do Uruguai foi para o Equador. É bom volante, ele marcador, né? É pegada. Não é para sair jogando, mas é um jogador interessante para a gente olhar.
O São Paulo depois, na outra rodada, vai jogar lá no deserto, né? Lá com o Cobressal, né?
Sim. Na verdade, o jogo com o Cobressal... O Cobressal está jogando no estádio do Cobreloa.
Sim.
Que não é muito diferente, mas não é aquela cidade muito isolada que é São Fernando, acho que é São Fernando, que é a cidade do Cobressal em si. Ele não está jogando no estádio dele por dificuldades de estrutura, né? A Comebol não autorizou.
E outro jogo que você vai ver com exclusividade aí, só no Star Plus, que grande jogo. Opa. O jogo mais esperado da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vem aí Fortaleza e Boca no Castelão, Luiz Carlos Lago, Leonardo Bertozzi, Fernando Praz, Duda Gonçalves, Carlos Eugênio Simão, o Biratã Leal, e nós estaremos ainda num super pós-jogo no Star Plus. Que jogo vai ser Fortaleza? É que assim, estamos numa expectativa pelo confronto. Talvez o jogo não seja, né? Por causa do Boca. Mas assim, a expectativa é muito grande.
No sorteio eu lembro os sorrisos, né?
Sim.
Marcelo Paz sorriu.
Porque é um jogo diferente, né? Histórico, né? O Boca, né? Pela sua história toda, vim jogar ali. Estádio vai estar lotado, bonito, é lindo.
Mosaico.
Né? A torcida do Fortaleza é maravilhosa. Então, tem. Todo mundo fica com essa expectativa de como vai ser quando a bola rolar, né? Mas tudo que envolve o jogo cria, sim, essa atmosfera muito boa de um jogo importante desse. Classifica só um, né? Direto, né?
Direto.
O segundo vai esperar o terceiro...
Da Libertadores.
Então, e esses dois brigam por essa vaga, né?
E o Fortaleza, eu acho que é um jogo para a história do clube, né? Para a história do Fortaleza.
Sim.
Porque traz ele para o patamar acima. Ele está jogando com o Boca. Isso é muito legal. E vai jogar depois da Bomboneira. Mas é importante entender que o Boca hoje, embora esteja jogando a Sul-Americana, é melhor time do que o Boca do ano passado, que foi a final da Libertadores. Mudou muita gente, a começar pelo técnico, né? O Diego Martínez assumiu no lugar do Almirón. O time em campo tem muitos jovens que estão aparecendo agora. Tem que prestar atenção no menino chamado Zenon, que tem nome de craque.
Opa! Opa!
O Zenon, Zenon.
Maravilhoso,
Zenon. Que é muito bom jogador, criativo. Não tem o Cavani no jogo, o Cavani não viajou, mas ainda assim tem lá o Merentiel, que está fazendo sucesso. O Boca vem de eliminar o River nas quartas de final da Copa da Liga. O time vem numa ascendência muito grande, então é bom prestar atenção que é um jogo de festa para o Fortaleza, mas é um jogo importante para a classificação, que é a briga direta para mim. É a briga.
Também acho.
Então, entender que não é só a camisa do Boca que vai estar em campo, não. Vai estar um bom time de futebol.
Até porque o Fortaleza tem 6 e o Boca tem 4. É confronto direto. Como disse o Zinho, é só o primeiro que classifica, né? Porque se esperar o terceiro da Libertadores...
Tem quatro, porque esses dois pontos que o Boca deixou de ganhar foram lá em Potosí, no topo do mundo lá. Foi 0-0 lá com o Nacional Potosí. O Fortaleza jogou com o Nacional, mas jogou em casa. Aí goleou. Vai ter que jogar lá em cima também. Se conseguir vencer, tem uma vantagem. Mas não é fácil jogar lá. 4 mil metros quase de altura.
É legal demais, pela festa, tudo que vai acontecer hoje no Castelão, que você vai ver no Star Plus. Mas dentro de campo, para os jogadores, é foco, hein? É foco nesse jogo.
Total, total. É porque, assim, é um jogo que tem uma repercussão muito grande. Isso é bom para os atletas, isso motiva os atletas. Você está jogando contra um time de muita tradição, de uma camisa fortíssima, mas como o Eugênio falou, uma boa equipe que é aquela que eu estou competindo pela vaga. Vai deixar para decidir na La Bombonera?
Não, né?
Melhor fazer o resultado em casa. Lindo, maravilhoso. Torcedor vai lotar. É uma festa que a gente diz, essa atmosfera. Mas é claro que o Vojvoda está na mente dos jogadores ali, ó. Esse é o jogo. É a decisão. Esses três pontos podem nos dar classificação. A vantagem é aumentar. Então, eu acredito muito que os jogadores estão motivados, alegres, felizes de participar de um jogo como esse, grande, mas ao mesmo tempo, o foco total na vitória.
Meu, eu consigo imaginar como vai estar o Castelão hoje. Vai ser uma coisa linda, vai ser emocionante você ver tudo aquilo, aquela festa, aquele que grande momento vive Fortaleza, né? Aliás, recebi uma mensagem agora há pouco do pessoal do Fortaleza, a camisa do Fortaleza está chegando. A nova camisa do Fortaleza. Nova camisa do Lion. Mas vai ser assim... Um momento diferente, né? Um momento meio que mágico, assim, para Fortaleza, né, Eugênio?
Vai. O clube vive um conto de fadas, né? A realidade é essa. E não estou contando nenhuma novidade, é só a gente voltar aí 5-6 anos que a gente pega o Fortaleza na terceira divisão. E com dificuldade para sair da terceira divisão, ficou batendo na trave ali várias temporadas, sim, chegava ali, agora vai subir, não subir, agora vai subir, não subir. E, de repente, quando sobe... Só para chegar no topo, né? Só para chegar numa final de Copa Sul-Americana, para jogar com o Boca Juniors, para disputar Libertadores, como disputou 2 anos atrás, né? Chegando até a fase de mata-mata de Libertadores, quando foi eliminado pelos Estudiantes.
Está no Campeonato Brasileiro na parte de cima, no G4.
Sim. Então é um clube que se estruturou e que tem todo o mérito de chegar onde chegou. Nada foi por acaso ali. E vai ser muito bonito. Eu vou estar acompanhando. Eu gostaria mesmo de estar sentindo aquela atmosfera no estádio, porque vai ser mágico, mas a gente vai sentir um pouco disso acompanhando pelo Star Plus.
Só no Star Plus você vai ver, então, Fortaleza e Boca, a partir das 8h30 a bola rola às 9. Um destaque para os times mineiros aqui, Eugênio, o Atlético Mineiro, 100%, né, chegou a fazer 3-0, mas depois tomou um sufoco no final, hein, contra o Peñarol.
Aquela falta cobrada pelo Gastão Ramírez, que bateu na trave ali, assustou muita gente. É um problema que a gente discutia já antes do jogo, né? É a diferença do Atlético de primeiro tempo para segundo tempo. Está muito colocada aí, né? O Atlético é muito intenso, é muito forte, marca alto, recupera a bola, constrói. Já se descobriu ali aquela entrada da área pela direita é o lugar do gol do Scarpa, né? E tá bem desenhado, está se repetindo jogo após jogo. O Atlético leva a bola para o lado esquerdo, trabalha a bola do lado esquerdo e fica o Scarpa sozinho na direita. Daqui a pouco, o passe inverte, ele pega, pimba, faz o gol. Em algum momento vão descobrir isso, os adversários vão começar a marcar essa bola. Mas a questão, o que preocupa não é isso, é que tá, isso aí está funcionando. É o que não funciona. É um segundo tempo que o time baixa muito a intensidade e sofreu. Até fez um terceiro gol no segundo tempo, mas logo depois... Levou os gols do Peñarol e quase levou o empate. Não só foi o chute na trave, né? Teve ali mais uma, duas jogadas do Peñarol, que vive um bom momento para a realidade dele, mas que ainda não teve força para empatar com o Atlético. Aliás, sobre o Peñarol, a jogada do Léo Fernandes no primeiro gol do Peñarol, gol do Sequeira de cabeça, ele cruza de bicicleta. Sensacional aquele lance.
E a situação no Cruzeiro muito difícil. Empatou com o La Calera, é o terceiro do grupo da Sul-Americana, o Cruzeiro não engrena, né, Zé?
Não encaixa, não engrena, vive sérios problemas, dificuldades, troca treinador, entra outro treinador, mas não há um encaixe do time, não é um grupo, assim, olhando a qualidade técnica. Eu fiz o primeiro jogo do Cruzeiro na Sul-Americana, né, e mesclou, né, por causa das finais do Campeonato Mineiro, mas é um grupo muito... propício para o Cruzeiro ser o primeiro, e ele é o terceiro. Então, vive um momento difícil, pressão, cobrança.
Aquele jogo que ele ganhava em casa, com
facilidade. 3-0.
É do Aliança e permite um empate.
Não, ali, né, você vê que não é só o oscilar, né? Você comentou do Atlético Mineiro que está ganhando um jogo, baixa um pouco a intensidade. Mas
ganhou, por enquanto.
Mas é um time que, assim, a gente vê os recursos que tem, olha para o banco, tem peças, né? O Milito olha para o banco, tem. O Cruzeiro, a dificuldade é maior.
Ozinho, esses anos todos de Libertadores, qual foi o jogo mais difícil? É o momento resenha, tá? Qual foi o jogo mais difícil, hein? Aquele que não sai da sua cabeça.
Que eu joguei? É. Ah, sim.
Boca Juniors na Bomboneira.
Não, assim, não? Eu nunca ganhei do Boca Juniors na Bomboneira. Por Flamengo, por Grêmio, por Palmeiras, nunca venci um jogo na Bomboneira. Mas final marca sempre, né? Então, a gente, na final da Libertadores 99... eu bato o primeiro pênalti da disputa e perco. Então fica muito marcado isso, porque depois tem mais 9 cobranças. E aí você fica ali, o desespero, alguém tem que errar, pelo amor de Deus. Mas é claro que os confrontos contra o Corinthians foram os que ficaram marcados na minha mente. A gente ganha o primeiro jogo, perde o segundo jogo e vai para a disputa de pênalti também. E é o momento mais difícil da minha carreira, é bater aquele pênalti contra o Corinthians, no Morumbi. Sair do meio campo, caminhar solitário com aquela bola debaixo do meu braço até a marca do pênalti, eu achei que não ia chegar lá. De tanto peso, as pernas, o emocional, por isso que a gente diz, né, cara, tem que treinar, né, você tem que repetição, mas a mente, ela é muito importante nesses momentos do jogo, principalmente disputa de pênalti. É o jogador, é a personalidade do cara, é a confiança do cara, esse por mais, aí a gente vê assim, pô, o cara é o melhor batedor do time e perdeu, né? Não sei se aquela pressão que vai em cima dele, aquela coisa, eu senti isso nesse jogo, mais do que na Copa do Mundo, né? Então, assim, bater aquele pênalti, fazer o gol, 300, como diz o Gerson lá no Canhotinha, 500 quilos saiu do gol. Um beijo pro Canhota. Beijo, sempre tá de olho na gente aqui. Canhota demais, referência. Mas é isso mesmo, aquele jogo ficou marcado, aquele momento de bater aquele pênalti é individual, né? É um esporte coletivo, o futebol. Você depende de uma equipe para conquistar. Um sozinho não vence nunca. Eu sou dessa linha, né? Tem os destaques individuais, mas é o coletivo que vence. O grande jogador vai vencer um jogo aqui, um jogo ali, vai decidir um jogo, mas o coletivo ganha o campeonato. Mas aquele momento, como você me perguntou, o que te marcou no Libertadores? Foi bater aquele pênalti contra o Corinthians.
Agora, aquele da final do Deportivo Cali?
Sim.
Eu vou te mostrar, é que eu não sei o que fazer hoje com um CD, né? Eu não sei onde toca, mas eu tenho um CD com os gols e as cobranças, narração de Paulo Soares.
Opa, eu preciso desse.
Eu vou te mandar.
Por favor.
Na Rádio Bandeirantes.
Paulo Soares, amigão.
E depois tem, eu acho que meses depois, esse DVD tem, aquele Palmeiras e Flamengo.
Foi na Mercosul.
Mercosul. O que foi aquela sexta-feira à noite? Aquela virada.
Foi que o Lê, né? O Lê faz o gol no finalzinho. Ah, não, você tá falando da... Acho que foi Copa do Brasil, que o Eulê.
Eulê
faz dois gols, sai do banco e faz dois gols.
Foi Copa do Brasil, tá?
Foi Copa do Brasil. É porque a Mercosul a gente perde pro Flamengo a final. Gol do Lê no finalzinho ali.
Aquela sexta-feira no Parque Antártica, né? Nossa Senhora.
Que jogo.
Eu vou te mandar. É que assim... Alguém me ajude a resolver
narração,
o que fazer com o CD hoje.
Não,
né?
Mas eu preciso que você me dê, porque esse jogo foi no dia 16 de junho de 99. Eu faço aniversário no dia 17 de junho. Nossa. Então, a narração do amigão, dos pênaltis, ela já é...
Sim, no dia seguinte.
Já é dia 17. Então, a comemoração ali... Então, eu preciso desse CD.
Agora, eu só não sei o que fazer com o CD. Pra baixar aquilo, pra transformar em o quê? Como que é transformar?
Pendrive que passa.
É MP3? Alguém me ajude aí. Mas é assim, grandes momentos o rádio esportivo, né? Grandes momentos. Paulo Soares.
Eu dou um jeito pra você. Traz aí esse CD.
Não,
eu
vou trazer. Paulo Soares, querido amigão. Nossa Senhora, como narrava no rádio.
Meu Deus.
Ozinho, obrigado, viu? Volte sempre. Aparece aqui, né?
Vamos aqui, né?
Bem,
fala pro pessoal me trazer mais pra cá.
Traga um bolo.
Não, prometo, 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 ó. Promessa, hein?
Como que embarca com o bolo
aqui? É, vou dar um jeito nisso aí. Simoninha, faz logo de manhãzinha assim, que ainda chega. Nossa. Aqui. Tem que comer no dia que eu chegar aqui. É
claro, mas acaba em meia hora.
Otseng, Otseng, chegou o bolo, ô, Capitão América.
Não, deixa na redação, deixa aqui, né? Nesse estúdio aqui, que é bem longe da redação.
Vamos
deixa
ver um dia que o Simon não esteja aqui. É. Você não tem que trazer dois.
Deixa ele comer o bolo.
É, tadinho,
com
um
cafezinho.
Te amo, Simon.
Com um cafezinho, né? Com um cafezinho.
É bom,
né?
É bom.
Valeu, Eugênio. É, estaremos juntos durante todo o dia, hein?
Valeu. Um abraço aos amigos fãs de esporte.
Continente ESPN fica por aqui. Quinta-feira que vem estaremos de volta mais uma vez às 15h para falar muito de Libertadores e também Sul-Americana. Valeu!